A pedra atravessou a janela antes que David terminasse sua letra. O vidro estourou numa mão cheia de estilhaços negros. Um deles mordeu sua bochecha. Ele levou os dedos à pele e os retirou cobertos por uma gota vermelha, brilhante como tinta fresca, sobre pergaminho ponto. Sobre a mesa, o Aleph que ele traçava, havia uma hora ficou inacabado, uma única linha, torta, que ninguém terminaria naquela noite. No canto do cômodo, Lea deixou cair seu cavalo de madeira e começou a gritar. Botões! Gemeu ela, como se fosse o brinquedo que acabara de ser ferido, e não a janela, ponto. Vovô Yankel se levantou de um salto, derrubando sua bancada. Tiras de couro e agulhas rolaram pelo chão com um barulho seco. Atravessou o cômodo em três passadas e agarrou Lea contra si antes mesmo de ter olhado para o buraco escancarado no vidro. Ponto com. Fique atrás de mim, David, disse ele, a voz baixa, sem tremer. David não recuou. Pegou a pedra, ainda morna de ter sido apertada num punho, e a virou entre as mãos. Um cheiro de fumaça entrava pelo buraco no vidro, acre, diferente do cheiro da madeira que arde numa lareira, ponto humor. Cheirava a palha e a algo pior do que palha. Quem fez isso? Perguntou Lea. A voz cheia de lágrimas, mas ainda não de medo. Apenas da incompreensão de uma criança diante de uma maldade sem rosto, ponto. Ninguém lhe respondeu na hora. Yankel passou um polegar áspero pelo braço de Lea, procurando um corte, uma marca, qualquer coisa que justificasse o tremor de suas próprias mãos, ponto. Não encontrou nada. Ela não tinha nada, só o medo do barulho, e isso não tranquilizou o velho nem um pouco, ponto. David, esse, ainda segurava a pedra, ponto. Não tinha nada de especial, um simples seixo do rio, cinza e frio. Do tipo que se apanhava aos punhados nas margens do Veltava para atirar na água por diversão. Naquela noite, pesava mais em sua palma do que qualquer instrumento de escriba que ele já havia segurado na vida. Por fim, pousou-a na bancada, ao lado das tiras de couro derrubadas, em vez de jogá-la fora. Não sabia por que a guardava, ponto. Depois, diria a si mesmo que era para se lembrar, mas naquela noite, num instante, era sobretudo porque seus dedos se recusavam a soltá-la. David tinha 13 anos, e já sabia que a fumaça nunca mente sobre o que queima. Havia dois invernos. Morava com Lea na oficina de encadernação do avô, no fundo de uma ruela tão estreita que dois homens não podiam se cruzar sem se tocar nos ombros. Os pais deles haviam morrido de febre na mesma semana, naquele ano, e David havia jurado, sozinho no escuro do quarto que compartilhavam, nunca mais deixar morrer alguém que amasse. Tinha 7 anos a mais que a irmã, ponto. Comportava-se muitas vezes como se tivesse 7 anos a mais que Yankel, ponto. O velho encadernador tinha as mãos manchadas de tinta e cola até as juntas, duas cores que já não saíam, e uma voz que sabia tanto ralhar quanto consolar. Criava os filhos do fio, como quem restaura um livro danificado, apertando cada fio um de cada vez, sem nunca forçar a costura, ponto. A oficina cheirava a cola de pele quente, poeira de couro velho, e naquela noite, algo novo e frio, ponto. David, esse, aprendia a traçar as letras hebraicas melhor do que qualquer outro menino de sua idade no gueto, ponto. O escriba do bairro, um homem seco chamado Mendel, dizia que a mão dele nunca tremia sobre o cálamo, mesmo quando seu coração, esse sim, tremia de verdade. Era seu único orgulho, confesso, a única coisa que sabia fazer melhor do que os outros, ponto. Ainda não desconfiava que essa mesma mão logo o tornaria perigoso, para si mesmo e para tudo o que amava. Lea tinha 6 anos. E quase nada temia, exceto o escuro embaixo da escada e a ideia de perder Botões, seu cavalo de madeira com o focinho lascado, esculpido por um primo que partira para o oeste antes de ela saber andar. grudava em David como uma sombra menor que a dele. Ponto. Naquela noite apertava o cavalo tão forte contra si que a madeira deixou uma marca branca no antebraço. Ponto. Fique com sua irmã, disse Yankel, confiando Leah a David. As mãos dele e essas já tremiam ao empurrar o ferrolho da porta interna. Ponto. Mais cedo naquele dia, antes de a noite virar, David ainda tinha sido um menino como os outros, sentado no banquinho baixo de Mendel, o escriba, copiando linhas de oração em retalhos de pergaminho estragados demais para um livro de verdade. Mendel lhe falara entre duas correções de um ajuntamento perto das muralhas de um homem que fazia perguntas demais sobre as idas e vindas do gueto. Ponto. David não dera muita atenção. Um escriba de 13 anos tinha coisa melhor a fazer do que ouvir os boatos dos adultos. Ou pelo menos, assim, ele acreditava, então. Bom, agora entendi a tranquila tolice desse pensamento. Ponto. Lá fora, ouviam-se passos correndo. Ponto. Eu. Não o passo de uma criança que brinca, nem o de um mercador que volta para casa. Ponto. Bom. Passos pesados, vários, que martelavam as pedras irregulares da ruela, com algo de urgente e ruim no ritmo. Uma voz de mulher gritava um nome ao longe. Repetidas vezes, um nome de criança cristã, que David já ouvira mencionar durante o dia, na fonte, na padaria, em toda parte onde as fofoqueiras se juntavam em voz baixa. Um menino do bairro além das muralhas havia desaparecido fazia 3 dias. Ninguém o encontrara. Já não era boato de fonte naquela noite. Ponto. Era uma pedra numa janela. Yankel entreabriu a porta, o suficiente para ver. David escapuliu por baixo de seu braço antes que o velho tivesse tempo de detê-lo. Um vizinho, Reb Aharon, o curtidor, passava correndo pela metade diante da casa deles. Uma mão pressionada no chapéu para impedi-lo de voar. Parou tempo bastante para soltar ofegante, o fôlego cortando as palavras em duas. Estão dizendo que fomos nós. Estão dizendo que o pegamos pelo sangue, para a véspera de Todos os Santos. Ponto. Cuspiu no chão, um gesto que jamais faria diante de crianças em tempos normais. Ponto. Voltem. Ponto. Imba. Voltem e não saiam mais esta noite. Ei, ei. Leah, do fundo do cômodo, chamou com uma vozinha. Pegaram quem, vovô? Ninguém, minha pomba, disse Yankel, sem se virar. Ninguém dos nossos pegou ninguém. Mas a mão dele no ombro de David se fechou um pouco mais forte, e David sentiu naquela pressão tudo o que o avô não dizia diante de Leah. Ponto. Mais adiante na ruela, a placa de madeira da sapataria de Isaac fora arrancada, pendurada de lado por um único prego, e sapatos novos jaziam na sarjeta, pisoteados, uma sola já enegrecida pela lama. Ponto. Uma carroça abandonada perto do poço acabava de se consumir, suas tábuas reduzidas a um monte de brasas cinzentas que cuspiam uma fumaça baixa, rolando sobre as pedras como uma névoa suja. Ponto. Ia. O cheiro de fuligem se agarrava às paredes, às roupas, ao interior do nariz de David, onde ficaria muito depois que a fumaça mesma tivesse desaparecido. Ponto. Ninguém parava para recolher os sapatos. O próprio Isaac ficava no umbral de sua porta, os braços cruzados sobre o peito, como se pudesse impedir sua casa de se esvaziar apenas se plantando ali. David quis se aproximar para ver, mas Yankel puxou de volta pela gola. Isso não é espetáculo, disse ele. Duas palavras, uma lição inteira. Era assim que Yankel falava, poucas palavras, mas que pesavam muito depois de ditas. No fim da ruela, onde o gueto se abria para a pracinha diante da igreja, as tochas se reuniam. Ponto. David contou até uma dezena antes de perder a conta. Cada uma segurada no alto por um homem que ele não conhecia, um rosto que talvez nunca mais visse, mas cuja raiva naquela noite pertencia a todos. Um homem se erguia nos degraus da igreja, dominando a multidão. Ponto. Era alto e magro, a batina negra curta demais para as pernas, como se ele tivesse crescido desde que a costuraram. Os dedos eram longos, quase sem carne, e quando os erguia para o céu para pedir silêncio, a multidão obedecia na hora, como um rebanho que reconhece a voz do pastor, mesmo no escuro. Ponto. David ainda não sabia o nome dele. Logo saberia que o chamavam de Frei Tadê. O homem sorria. Foi o detalhe que David guardaria por mais tempo. Depois, mais até do que as próprias palavras. Aquele sorriso suave, quase terno, pousado num rosto que anunciava a ruína de um povo inteiro. Uma cicatriz pálida cruzava sua mão direita erguida, uma marca de queimadura antiga, e a luz das tochas parecia se agarrar mais ali do que em qualquer outro lugar nele, como se o fogo a reconhecesse. Uma criança de Deus desapareceu, dizia ele, sem gritar, a voz ainda assim, levada até o fundo da ruela, pelo próprio silêncio que impunha. Todos sabem para onde se levam as crianças perdidas, neste bairro, ponto. Todos sabem o que seus ritos exigem, na véspera de suas festas mortas, ponto. Quando... No... A multidão rosnou, um som baixo, quase animal, que fez David recuar um passo sem que decidisse fazê-lo, ponto. Dizem-me que não há prova alguma, retomou Tade, e deixou a palavra pairar um instante, como um anzol. Mas a ausência de prova nunca foi a ausência de crime. Às vezes é apenas a ausência de coragem para buscá-la. Homens balançavam a cabeça. Uma mulher, na primeira fila, apertava um rosário com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam. Ponto. Um pouco mais adiante, um rapaz de sobrepeliz, um coroinha de mal uns 10 anos, ficava rígido ao pé dos degraus, os olhos fixos, não na multidão, mas no próprio Frei Tade, como se esperasse um sinal que não vinha. David mal reparou nele. Naquela noite, mais um rosto pálido, numa multidão de rostos tensos. David sentiu a boca se encher de um gosto de ferro, como se tivesse mordido a bochecha por dentro sem perceber. Em 5 noites, retomou Frei Tadé, e a voz se fez ainda mais doce, o que a tornava pior. Em 5 noites, será a véspera de Todos os Santos. Ponto, ponto. A noite em que os mortos voltam para cobrar o que lhes devem. Ponto. Não deixarei essa noite raiar sobre um crime impune. Ponto. Pródia. Nem sobre um segundo ponto é. Não disse mais nada. Não precisava. Ponto. Um murmúrio de assentimento percorreu a multidão, mais terrível do que qualquer grito, porque era calmo, porque parecia uma decisão já tomada. Uma voz se ergueu mesmo assim, em algum ponto da lateral da praça. Um homem do gueto que arriscara, se mostrara descoberto. Não tocamos em nenhuma criança! Gritou ele, a voz quebrada pelo medo tanto quanto pela raiva. Ponto pela raiva. Dois homens da multidão o agarraram antes que pudesse dizer mais uma palavra, e Frei Teddy, sem sequer baixar os olhos para ele, continuou, sorrindo para o resto de seu público, como se a interrupção não passasse de um mosquito espantado com um gesto de mão. Ponto. Yankel fechou a porta, com um gesto seco, empurrou a tranca de madeira em suas presilhas, e pela primeira vez desde que David o conhecia, suas mãos tremeram ao fazê-lo. David ficou colado à madeira da porta, escutando as tochas se afastarem para outra rua, outra porta. Outra família que também não fizera nada, ponto. Suas mãos estavam úmidas contra as coxas. A boca guardava aquele gosto de ferro, e os joelhos, quando tentou dar um passo em direção ao fogo, quase cederam sob ele, como se tivessem esquecido como sustentar seu peso. Contou em voz baixa, até 10, depois até 20, o jeito que tinha de traçar os pontos de uma letra para se acalmar quando as palavras já não bastavam. Léa, essa? Não chorava, ponto. Olhava a porta fechada com olhos grandes e fixos, botões apertado contra a barriga, e aquele silêncio dava mais medo a David do que qualquer grito. Por que ele disse 5 noites? Perguntou ela por fim, com uma vozinha aguda e direta, como só as crianças sabem fazer as perguntas que doem mais. David abriu a boca para responder, mas nada saiu. Foi Yankel quem retomou a palavra, ajoelhando-se diante dela, os velhos ossos estalando no silêncio do cômodo ponto. Porque em 5 noites será o Halloween, minha pomba. A véspera de Todos os Santos. Uma noite em que as pessoas têm medo, e o medo faz elas dizerem coisas que vão se arrepender. Acariciou os cabelos dela. Mas esta casa vai aguentar até lá? Eu prometo. Ponto. Não. Passaram o resto da noite consertando o que dava para consertar. Ponto. Yankel pregou uma tábua sobre o vidro quebrado, os gestos mais lentos que de costume, como se cada martelada lhe custasse um esforço que não mostrava a ninguém. David varreu os estilhaços de vidro à luz de uma vela de sebo, cuja cera quente escorria pelos dedos e endurecia em pequenas pérolas amarelas sobre a pele. Recolheu também seu alefe inacabado, a folha manchada por uma gota de sangue caída de sua bochecha, antes que pudesse limpá-la, e a deslizou sob uma pilha de outras páginas, sem saber por que fazia questão de guardá-la. O cheiro de fumaça, lá fora, não ia embora de verdade, apenas se afastara, como um cão que ainda ronda em algum lugar na noite. Ponto. Vovô, disse David, estendendo a Yankel um último prego. Eles vão mesmo acreditar que fizemos mal a essa criança? Yankel cravou o prego antes de responder. 3 golpes secos e precisos. As pessoas acreditam no que lhes dá menos medo admitir, disse ele por fim. É mais fácil acreditar que um vizinho é um monstro do que admitir que uma criança simplesmente se perdeu, ou pior. Pousou o martelo. Ponto do ia. Isso não os torna menos perigosos, David. Só os torna mais tristes de se ver. A guarda não vai fazer nada? Perguntou David. Os guardas da cidade passavam às vezes à noite, a cavalo, sem nunca parar do lado do gueto por mais tempo do que precisavam para atravessá-lo. A guarda protege quem paga a guarda, respondeu Yankel, sem amargura aparente, como quem enuncia um fato tão banal quanto a cor do céu. Nós pagamos nossos impostos. Não pagamos a guarda. Juntou os pregos que sobravam numa bolsa de couro. Uma porta forte vale mais que a promessa de um soldado, meu rapaz. Guarda isso. Ah, né. Quando tudo se acalmou, ou pelo menos tanto quanto a noite permitia, Yankel instalou Léa na esteira de palha que ela dividia com David no recanto atrás da oficina. Ela se recusava a soltar botões, que segurava como quem segura a única coisa que não mudou numa noite em que tudo mudara. Vovô, disse Léa, a voz de novo pequenininha. Eles vão voltar para quebrar a janela? Não esta noite, respondeu Yankel, puxando a coberta até o queixo dela. Esta noite, a casa aguenta. E se voltarem outra noite? Yankel se sentou na beira da esteira, os joelhos estalando como couro velho. Levou um momento antes de responder, um momento que David notou, porque o avô nunca procurava as palavras normalmente. Então o guardião vai nos proteger, disse ele por fim, quase contra a vontade, como se as palavras tivessem escapado dele mais do que fossem escolhidas. Léa se ergueu de repente, o corpo todo despertado por essas 3 palavras. Ponto. Que guardião! David também se ergueu, no banquinho perto do fogo. Nunca tinha ouvido o avô pronunciar essa palavra com aquela gravidade, nem aquele silêncio que se seguiu, como se Yankel já se arrependesse de ter falado. Antes de responder, o velho levou a mão à garganta, onde pendia sob a camisa um pequeno quadrado de tecido costurado, um talismã hebraico que usava havia mais tempo do que David estava vivo. Segurou-o um instante entre dois dedos manchados de tinta, como quem verifica que uma coisa ainda está lá antes de falar de outra. Uma velha história, disse Yankel, rápido demais para que fosse mesmo uma velha história. Ponto com o. Olhou o fogo em vez das crianças, e seus dedos manchados de tinta começaram a girar sem propósito o anel de cobre que usava desde sempre. Dizem que sob os telhados da sinagoga velha nova no sótão que nunca se visita, dorme um gigante feito da argila do Veltava, ponto. Chamam-no de Yuseli, ponto. Ha. Rabino Low, nosso grande rabino, o moldou há muito tempo, para velar por nós em noites como esta. Nisent. Gigante de lama? Lea franziu o nariz, mais intrigada do que assustada. Ele dorme onde, exatamente? É bonzinho? Nei. Chega de perguntas, minha pomba. Yankel pousou uma mão na testa dela. Um gesto mais terno do que severo. Durma agora, Ponifibicou. Um gigante que dorme não gosta que falem alto demais dele, ponto. Mas David, esse, não pensava em desistir tão fácil, ponto. Como se acorda ele? Perguntou, a pergunta saindo dele antes mesmo de decidir fazê-la. Era seu jeito de dizer que já tinha vontade demais de saber. Yankel virou a cabeça para o neto, e pela primeira vez naquela noite, pareceu velho. Não cansado, ponto. Velho. Como alguém que carrega um peso há tanto tempo que já esqueceu a forma dos próprios ombros sem ele. Não é uma pergunta a fazer, disse. É uma pergunta a deixar dormir. Mas ele lhe dorme mesmo? Insistiu David, a voz um pouco alta demais, para a hora e para o cômodo. Ou só está esperando que alguém... David. O tom de Yankel cortou a frase seco, mais duro do que qualquer palavra que usara naquela noite. Depois se abrandou logo em seguida, como se já se arrependesse da dureza, e se inclinou para o fogo para jogar nele uma lenha que não precisava. Um golem nunca dorme, garoto, disse por fim. Tão baixo que David teve de se inclinar para ouvir. Ele espera. E o que espera há tanto tempo, não acorda por uma pedra, numa janela. É preciso muito mais que isso, e muito pior que isso. Reze para nunca ter de descobrir. Nenindere. Vovô, insistiu David. Uma última vez. Apesar do olhar que Yankel lhe lançava, ou... Senhor, já ouviu? Yankel ficou em silêncio por tanto tempo que David achou que não teria resposta. Naquela noite, ponto. Quando o velho por fim falou, a voz não tinha mais nada da doçura que guardava para Lea, ponto. Não se pergunta a um velho se ele já viu a morte, disse. Deixa-se essa pergunta para ele, e reza-se para nunca vê-la com os próprios olhos. Agora durma, ou finja. Já basta, ponto. Desesiria. Levantou-se, guardou dois utensílios que não precisavam ser guardados, e recusou cruzar o olhar de David pelo resto da noite. Lea, essa, já tinha escorregado para o sono, botões calçados sob o queixo, como se a palavra guardião tivesse bastado para tranquilizá-la mais do que qualquer porta trancada. David ficou muito tempo perto do fogo depois que Yankel foi se deitar do outro lado da cortina, que separava os dois cantos deles no cômodo, escutando as brasas estalarem e desmoronarem lentamente sobre si mesmas. Pela fresta entre as tábuas recém-pregadas na janela, ele conseguia ver um pedaço de céu negro, e mais longe, a massa escura de um telhado mais alto que os outros, o da sinagoga velha nova, cujo pico se recortava contra as estrelas como uma lâmina virada para baixo. Ponto. Pensou na palavra que o avô deixara escapar. Yoseli. Ponto. Repetiu-a três vezes na cabeça, sem mexer os lábios, como quem aprende uma letra nova antes de saber traçá-la sozinho. Ponto. Cinco noites. Era o que Frei Tade prometera à multidão, de pé nos degraus da igreja, o sorriso suave pousado sobre eles como uma bênção envenenada. Cinco noites antes que as tochas voltassem, não para quebrar uma janela desta vez, mas para abrir uma porta. E talvez, mais que uma porta. Pie. David olhou Léa dormir, a respiração regular, uma mecha de cabelo, colada à bochecha pelo calor do fogo morrendo. Ponto. Depois olhou a porta que o avô trancara, e que não aguentaria muito tempo contra homens armados de tochas e certezas. Ponto. Pensou em Isaac, o sapateiro, de pé diante da loja rasgada, os braços cruzados sobre o nada. Ponto. Pensou na carroça que ainda ardia, em algum ponto no fim da ruela, e no coroinha ao pé dos degraus, cujo rosto branco não saía de seus pensamentos, sem que soubesse por quê. Pensou também em seu Aleph inacabado, aquela única linha torta sob a pilha de páginas. Ponto. Um escriba aprendia a traçar letras que carregavam um nome sagrado, sem nunca ousar escrevê-las inteiras sozinho, por respeito, por prudência. Ponto, ponto. Por prudência. Mendel lhe ensinara isso como uma regra entre outras. Naquela noite, pela primeira vez, essa regra já não parecia uma lição de caligrafia. Parecia um aviso. Jurou, sem uma palavra, sem sequer mexer os lábios desta vez, que aprenderia o que o avô se recusava a lhe dizer. Não para virar herói. Nem sequer pensava nesses termos. B. Para que a próxima pedra não encontrasse ninguém para ferir. Para que Lé mantivesse os olhos grandes e calmos, e não aqueles olhos cheios do medo que vira naquela noite no rosto dos vizinhos. Sabia onde procurar. A sinagoga velha nova ficava a poucas ruelas dali, e seu sótão, apesar do que lhe haviam dito, continuava sendo um lugar alcançável, com pernas de 13 anos e teimosia suficiente. Ainda não sabia o que faria ao chegar diante daquela porta trancada. Ponto. Sabia apenas que não conseguiria mais adormecer sem pensar nela. Ponto. Sobre a bancada, no escuro, a pedra do rio continuava onde ele a deixara, ao lado de seu Aleph inacabado. Ponto. Ia. Dois objetos frios, um que quase ferira sua irmã, o outro que trazia a primeira letra de um nome que nunca se pronunciava por inteiro. David já não os via de sua esteira, mas sabia que estavam ali, e isso bastava para impedir sua mente de se aquietar de vez. Antes de fechar os olhos, lançou um último olhar para a fresta, entre as tábuas. O telhado da sinagoga continuava recortado contra as estrelas, imóvel, como sempre estivera desde que David sabia olhar. Ponto. Mas no espaço de um suspiro, bem antes de suas pálpebras se fecharem de vez, David acreditou ver algo se mexer ao longo daquela aresta escura, muito lentamente, como uma coisa que se remexe no sono sem despertar de todo. Disse a si mesmo que era um pássaro. Ponto. Repetiu isso até que o sono o levasse, e nunca soube, naquela noite, se de fato acreditara.